No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta segunda-feira, dia 17 de novembro de 2025, está no ar no Mundo da Bola. Eu sou Luciana Zogaibe, hoje ao meu lado nos comentários, Rodrigo Ricardo. Um programa que tem trabalhos técnicos de Roberto Barrucho e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E depois da vitória sobre Senegal, nesse fim de semana, a seleção brasileira já encerrou a preparação para o confronto diante da Tunísia, marcado para amanhã, às 16h30, no horário de Brasília, em Lille, na França. E a equipe deve ter apenas uma mudança com relação ao final de semana. Wesley deve entrar no lugar de Gabriel Magalhães, lesionado, e Éder Militão deve ser deslocado para a zaga. Em entrevista coletiva concedida hoje pela manhã, o técnico Carlo Ancelotti falou sobre o sistema com quatro atacantes escolhido para os jogos desta data FIFA.
Temos que ter uma ideia bastante clara de lo que queremos fazer. Saiu bem o sistema com muitos jogadores na frente, mas temos também que pensar de jogar com jogadores um pouco mais defensivos, que pode ser um plano B. A verdade é que esse sistema, eu gostei desse sistema, por quê? Porque a atitude dos jogadores na frente ha sido uma boa atitude. O trabalho que eles fazem no aspecto defensivo é muito, muito importante para a equipe, para defender bem. Isto é fundamental para a equipe. Lo han feito bien, sí. Si ellos no lo hacen bien, tenemos dos posibilidades: o cambiar el jugador, o mudar el sistema.
Ancelotti também analisou a seleção da Tunísia. O treinador italiano pregou respeito ao adversário de amanhã.
Eu acho que a Tunísia é um equipo com diferentes características comparando-lo com o Senegal. Tem diferente a ideia dos jogos, um equipo bem organizado, sobretudo a nível defensivo. Então, a respeitar a Tunísia é importante, como sempre, e também seguir na dinâmica do jogo contra o Senegal, que nos gostou, e queremos seguir nessa linha.
Carlo Ancelotti também abordou outros assuntos além do amistoso contra a Tunísia. O treinador italiano comentou sobre a chance de renovar o seu contrato e de permanecer no comando da seleção brasileira depois da Copa do Mundo de 2026.
Sim, é possível, porque, como eu disse, me encontro muito bem aqui. Não tenho outras ideias que não seja, de momento, a equipe da seleção brasileira de Brasil. Para seguir, temos que ser dois. A CBF e eu, mas creio que não temos prisa para fazê-lo, mas a ideia pode ser de seguir. Eu não tenho problema. A verdade é que o contrato antes do Mundial é muito mais barato e depois do Mundial pode ser muito mais caro.
Tá aí, Ancelotti também falou sobre a possibilidade de ter Neymar na Copa do Mundo de 2026. O treinador da seleção brasileira deixou claro que o camisa 10 santista tem 6 meses para entrar em forma, descansar e mostrar o seu futebol.
Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora tem 6 meses para chegar à lista final e nós temos só que fazer uma coisa, observar ele como outros, e para tentar de não fazer erros na lista definitiva. No, él tiene ha recuperado afortunadamente de la lesión que ha tenido. Ahora tiene 6 meses para jugar. La verdad es que el campeonato brasileño para el 7 de diciembre, pero después puede hacer vacaciones y después cuando empieza de nuevo campeonato brasileño tiene el tiempo para mostrar todas sus calidades y también sus condiciones físicas.
Aí então, Carlo Ancelotti, eu tô com o Rodrigo Ricardo, divertido Ancelotti, né? Jogou a Real, né? Renovando antes da Copa é um valor, depois vai depender, né? Se pode ficar bem mais caro. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, Luciana, boa noite a todos da Nacional. Realmente, são muitos assuntos para falar da seleção brasileira. Esse bom humor do Carlo Ancelotti é bom, principalmente depois de uma boa vitória sobre o Senegal. O Brasil fez um excelente primeiro tempo, não só pelos dois gols, tiveram duas bolas na trave e também praticamente não sofreu sustos da equipe senegalesa. No segundo tempo, aí todo mundo baixou um pouco mais a bola e eu acho que a Tunísia é um adversário mais fraco que Senegal. Mas de qualquer maneira, dessa vez ele vai fazer menos experiências. Eu imaginava um time com mais modificações, né? Até porque ele ainda diz que está nessa fase de testes, tem algumas vagas, mas eu acho que ele ficou um pouco com medo, porque da última vez goleou a Coreia e depois jogou com o Japão e acabou perdendo por 3-2. Então eu acho que ele está mais cauteloso, está fazendo uma mudança quase que obrigatória, tirando o Éder Militão lá da lateral direita, né? Colocando para a zaga no lugar do Gabriel Magalhães. E vai usar o Wesley na lateral direita, que é bem ofensivo também. Em relação à renovação, tudo depende, porque se ele vence a Copa do Mundo, obviamente, vai estar com passe valorizado. Mas também, se perder, e do jeito que perder, pode também...
Nem cogitar renovar.
Então, mais um passo de cada vez. Eu acho que é primeiro é focar nessa Copa do Mundo aí.
E o Neymar?
Pois é, o Neymar, ele também está sendo bem político nas suas declarações, né? Tipo, jogando pro Neymar a responsabilidade. E é pro Neymar, realmente, quem vai se convocar ou não é o Neymar. Pelo que a gente viu do último jogo dele, ele é um jogador mediano. Não é um jogador, a gente tá falando de seleção brasileira, onde estão os melhores. Falando de momento. Nesse momento, Neymar ainda não está fisicamente, tecnicamente capaz para ser convocado numa seleção brasileira. Acho que o Ancelotti, mesmo com a pressão que há em torno do Neymar, em torno do nome, que o Neymar é um craque, indiscutivelmente, mas não vive um bom momento. Mas ainda tem um tempo para correr atrás. Acho difícil. Mas acho que o Ancelotti não vai convocar o Neymar apenas pelo nome Neymar. O Neymar vai precisar estar jogando bola para ser convocado, Luciano.
Chegou a hora do Momento Estádio. Hoje com o professor Wagner Gomes.
O skate brasileiro continua em alta. O Pro Tour do Rio de Janeiro foi disputado na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, com direito a mais uma boa apresentação de Raíssa Leal no street feminino. A skatista marcou 75,69 pontos. Em segundo ficou a australiana Chloe Chloé com 70,55 e a sueca Kate Odumbevin em terceiro com 58,78 pontos. Raíssa venceu a competição no Rio pela segunda vez consecutiva. Ela é pentacampeã do STU Pro Tour Rio de Janeiro. No skate park, a vencedora foi Sky Brown, conquistando o tricampeonato. Em segundo ficou a brasileira Raika Ventura e fechou o pódio Izugo Azegawa. Brasil marca presença no pódio na Copa do Mundo de Cadete e Júnior de Espada, na cidade de San José, na Costa Rica. A equipe masculina, formada por Guilherme Duviel, Matheus Brandi, Rafael Ribeiro e Matheus Souza, conquistou a medalha de prata. Já no Peru, em Lima, também pela Copa do Mundo de Cadete e Júnior de Florete, a equipe feminina, composta por Valentina Basso, Marina Moraes, Júlia Santos e Yuki Vu, ficou com a medalha de bronze.
E o brasileiro Lucas Pinheiro Braten venceu a etapa da Copa do Mundo de Esqui Alpino em Levi, na Finlândia, neste domingo. O esquiador, de 25 anos, foi campeão após liderar a primeira descida e manter o desempenho na segunda rodada do slalom. Ele recebeu 47 mil francos suíços, cerca de 300 mil reais, e uma rena na premiação. Ele já nomeou a rena de Bjorn, em homenagem ao seu pai. Lucas Pinheiro Braten é considerado o brasileiro com mais chances de conquistar uma medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão Cortina. E falando de Brasileirão, o Flamengo goleou o Sport neste final de semana e contou com a derrota do Palmeiras para o Santos para reassumir a liderança. Rafael Monteiro traz toda a repercussão da partida pra gente aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 amigos ligados no programa No Mundo da Bola. Ainda sem poder contar com jogadores convocados para as seleções de seus países de origem, o Flamengo se prepara para enfrentar o Fluminense no Maracanã nesta quarta-feira, às 9:30 da noite. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional é o técnico Felipe Luiz, que fala sobre a possibilidade de jogar sem Arrascaeta, Alexandre Carrascal e outros jogadores que estão servindo as seleções.
Sinceramente, não sei. Não sei. Eu sei que o Carrascal joga na segunda, se eu não me engano. Não temos meias, né, na equipe, meias de origem mesmo. Agora, nesse momento, sem o Arrascaeta, sem o Carrascal. E durante a semana fiz alguns testes, né, eu optei por... Mas conforme forem passando os dias, vamos ver a evolução do Léo, do Pedro, do Jorginho, de todos, do Alan, de todos os jogadores que estão no departamento médico. Eu acho difícil com que qualquer um deles esteja à disposição do Fla-Flu. Acho difícil pelo que eu vi nessa semana. E também é difícil que os convocados cheguem em plena forma. É uma coisa evidente, né? Se você viaja e chega no dia do jogo, dificilmente você vai estar em plenas condições. Mas alguns deles, não tenho dúvida, que são jovens e vão estar aí, se colocar à disposição de ajudar. E vendo como eles chegam e como foram os jogos das seleções, eu vou tomar as melhores, a decisão que eu acho que é a melhor.
Felipe Luiz também falou sobre o tempo para treinar, tendo em vista que o último jogo foi contra o Sport no último sábado.
Sobre o tempo para treinar, sempre é importante, sempre me deixa fazer algumas experiências, me deixa criar relações entre os jogadores. E agora, pro Fluminense, se eu não me engano, são 4 dias, né? 4 dias. Também são dias aí pra gente poder recuperar primeiramente os jogadores e depois preparar bem esse jogo. Claro que não são muitos dias, mas eu acredito que sim, dá para preparar bem e principalmente recuperar todos os jogadores para poder performar contra o Fluminense.
Nesta reta final de temporada, com chances de ser campeão brasileiro e da Copa Libertadores da América, Bruno Henrique se coloca à disposição?
Claro, com certeza. Estou ali para poder ajudar, como sempre falei, independente se eu jogar ou não. Estou ali para poder passar um pouco da experiência também que eu tenho dentro desse clube para os que chegaram agora. Então, quero poder cada vez mais me preparar para poder ajudar o Flamengo aí nessa reta final do Brasileiro.
Restando 5 rodadas para o final do Brasileirão, o Flamengo é o líder com 71 pontos, 3 a mais do que o vice-líder Palmeiras. Grande abraço!
Um abraço para você, Rafa. A goleada sofrida na Arena Pernambuco confirmou o rebaixamento do Sport para a Série B de 2026. Após a partida, o executivo de futebol do Leão, Thiago Gasparino, falou com a imprensa sobre a queda e o planejamento para a próxima temporada.
Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpa para o nosso torcedor. É um momento muito difícil estar aqui falando sobre o rebaixamento. Acho que ninguém imaginava no início da temporada de o clube estar passando por esse momento na 33ª rodada. Mas infelizmente muitas coisas aconteceram durante o ano. Não é momento de apontar dedo para ninguém, cada um assumir suas responsabilidades. Todos que estão dentro do clube, todos que aqui passaram, têm sua parcela de culpa. Então fica aqui meu pedido de desculpa para o nosso torcedor. Eu tenho certeza que com a grandeza do clube, e tenho certeza que as pessoas aqui que estiverem na temporada que vem, vai recolocar o Sport no seu devido lugar. Acho que é momento de reflexão agora, é momento de o clube parar, refletir o que aconteceu para chegar nesse momento e ocasionar o rebaixamento.
Tá aí, Rodrigo Ricardo. O Flamengo teve um 15 de novembro, né, que é o seu aniversário, 130 anos, uma data que acabou confirmando o rebaixamento do Sport Clube, com o qual o Flamengo tem aí aquela também rixa. A rixa por conta de 87, e assumindo de novo a liderança do Brasileirão.
É verdade, foi um 15 de novembro perfeito para o Flamengo aí, no comemorando o seu aniversário, e triste para o Sport, né, que entrou também para uma triste estatística ao se tornar o time mais rebaixado nesse século para a Série B, um time que tem a Copa do Brasil na galeria, tem o Campeonato Brasileiro de 87 também, enfim, mas, enfim, nunca a culpa é só de uma pessoa, é da diretoria, dos jogadores, da comissão técnica. Essa venda antecipada também, né, tirou o jogo da Ilha do Retiro para jogar na Arena Pernambuco por questões financeiras, enfim, acabou culminando com isso. Acho que o juiz expulsou dois, a segunda expulsão eu achei exagerada, porque aí deixou o time muito desigual também. Porque eu acho o seguinte, acho que o juiz, claro, tem que cumprir a regra, mas tem que ter um certo bom senso para manter o equilíbrio da partida. E aí o Sport com menos dois diante do líder do campeonato, fatalmente, né? O que se espera quando joga o líder com lanterna? A vitória do líder e por goleada foi o que aconteceu. Agora, esse campeonato, não estou dizendo com isso que o Flamengo está sendo beneficiado pela arbitragem, longe disso. A gente sabe que o que está hoje reclamando, amanhã pode estar alegre para a decisão da arbitragem, porque essa tem sido a tônica da arbitragem. Erra para todos os lados, né? E vai alternando, vai fazendo um rodízio de erros. Uma rodada beneficia o Flamengo, a outra beneficia o Palmeiras, enfim. Então não me surpreenderia que na próxima rodada, quem hoje está comemorando possa estar, na verdade, voltando a reclamar da arbitragem, Luciana.
Pois é, e o Santos venceu o Palmeiras, fez a boa aí pro Flamengo, saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, e o técnico Juan Pablo Vojvodia agradeceu o apoio da torcida na Vila Belmiro.
Eu falei depois de Flamengo que precisávamos a nossa torcida, e você me falava de, bueno, que passa en la Vila, que parece que no se puede ganar, que nos estás costando. Bueno, esto es la Vila, ¿me entiendes? Esto es un torcedor exigente, más un torcedor que comprende el momento difícil, y en el momento difícil dice, bueno, voy a exigir más, voy a apoyar. Y yo pedí la semana pasada, después de la partida en Maracaná, digo, bueno, que apoyen durante partida toda. Después, cuando termina partida, que den, bueno, vamos a bailar, o vamos a aplaudir, o vamos a festejar. Entonces, yo pido para estos partidos eso. Un torcedor que esté junto a Chimi, porque o Chimi precisa a torcedor. Chimi, o jugadores son personas que sienten y que sufren, y yo también sufro, ¿me entiendes?, por esos momentos. Entonces, yo comprendo a torcedor, mas yo también quiero eso, ¿sí? Que yo comprendo el sufrimiento, mas nos también estamos sufriendo y queremos para todos. Yo sé que el torcedor quiere más a un jugador que a otro, y que cuando comienza el juego, bueno, ¿por qué no escaló a este y por qué a otro? Mas en ese momento todos los jugadores tienen una camisa, y esa camisa es la de Santos y es la que tenemos que defender todos.
Pelos lados do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira falou sobre a utilização de jovens da base no clássico do final de semana.
Desde que eu cheguei aqui ao Palmeiras, a base sempre fez parte do nosso processo de trabalho. É um trabalho muito bem feito na base, mas depois é preciso prepará-los na equipa principal, que é isso que nós fazemos com tempo, com calma e com paciência. Acho que o Luigi entrou muito bem, foi pena ele naquelas três ou quatro primeiras ações nem de cabeça nem com o pé conseguiu fazer golo, mas acho que entrou muito bem. E acho que em função das ausências ele se portou bem. O Larsson era um jogador que nós era o único médio, digamos assim, que nós tínhamos no banco. Podia fazer aquela função, e onde treinou na função do próprio Maurício. Portanto, eu acho que os moleques da base que entraram, que não são da base, são da equipa principal, que estão a trabalhar connosco, eles não vêm, ao contrário daquilo que vocês, eles não vêm da base e ficam, eles são preparados na base, competem na base, como foi o Alá, mas depois há um trabalho de meses e de anos, desde que nós estamos aqui, que nós fazemos na equipa principal. Portanto, eles não saem da equipa da base e o metes a jogar em cima como se nada fosse, não.
Tá aí, então, Rodrigo Ricardo, o Palmeiras que acabou perdendo para o Santos. Era um jogo realmente bem difícil, né? O Santos pressionado, jogando na Vila, né? Com todo o apoio do seu torcedor. E o Palmeiras com todos esses desfalques. Você falava sobre essa questão da arbitragem, mas eu acho que outro ponto também, né? A se pensar nesse campeonato, a CBF já tá mudando aí para o ano que vem, algumas questões do calendário. Mas é complicadíssimo você ter dois times decidindo a competição nessa situação.
É complicadíssimo. A gente já falou desse calendário apertado, desse Campeonato Brasileiro, que deveria ser o produto mais importante da CBF, e é tratado desse jeito, enlatado em meio a outras competições, com as datas FIFA. A gente sabe que são muitos jogos, são muitos compromissos. Teve o Mundial de Clubes esse ano para piorar, e tem as datas FIFA, mas são, né, você, por mais que tenha uma boa base, um bom elenco, não há time que consiga, né? A gente sabe que a base do Palmeiras é incrível, né? Revelou Estevão, Hendrick, esses jogadores, mas mesmo assim não tem como. Falar desse depoimento muito emocionado do Vojvoda, né? Realmente é muita pressão sobre o Santos, e o Santos realmente, quando a sua torcida foi convocada, foi lá, apoiou, ainda com o Neymar, ainda a meia bomba, digamos, né? Tá muito longe de ser esse Neymar. E o Neymar não vai ser o salvador da pátria, né? O salvador santista, não vejo mais um. Pelo menos tá chegando, tá correndo para colaborar aí nessa luta do Santos. Mas o Santos já tem um compromisso dificílimo, novamente na Vila, né? Talvez pode ser arrancada aí, vai enfrentar um adversário que não é fácil, que não vai ter nenhum desfalque, que é muito bem treinado, que é o Mirassol, na Vila Belmiro. Então é outro senhor desafio e mais uma oportunidade para ver se a gente vê realmente esse Neymar jogando. Em relação à arbitragem, é o que eu falei, né? Acho que o Palmeiras foi beneficiado em outras rodadas, e nesse lance particularmente eu achei que foi pênalti. De qualquer maneira, se o pênalti fosse marcado, né, são muitos sims, se fosse convertido, talvez o Palmeiras poderia ter saído com um empate, diminuído o prejuízo. Mesmo assim, estaria atrás hoje na tabela do Brasileirão, atrás do Flamengo.
E chegou a hora do Copa Delas. Muito bem, final de semana tivemos a reta final de vários campeonatos estaduais do futebol feminino. Vamos então aos resultados. No Cariocão Feminino, Fluminense e Flamengo ficaram no empate. O jogo da volta será na próxima sexta-feira, às 21h. Já no Gauchão, o Grêmio venceu Juventude fora de casa e vai fazer o jogo da volta no próximo dia 23, às 10h30. No Campeonato Mineiro, América Mineiro e Cruzeiro fizeram o jogo de ida, e o Cruzeiro venceu por 4-0, dia 22, às 15h. Tem o jogo da volta. Já no Paulistão, tivemos a última rodada da primeira fase. O Corinthians venceu Realidade Jovem por 3-0. O Red Bull Bragantino derrotou o Santos por 3-2. São Paulo e Ferroviária ficaram no 1-1. E o Palmeiras derrotou o Taubaté por 5-0. Goleada. Palmeiras, Corinthians e Ferroviária já estavam classificados. A última vaga estava entre Bragantino e São Paulo, e foi o São Paulo quem abraçou. Teremos então nas semifinais Corinthians e São Paulo, e Palmeiras e Ferroviária, com o Corinthians e o Palmeiras jogando jogos de volta em casa. A previsão é que esses jogos aconteçam no dia 23 de novembro e no dia 3 de dezembro. Porém, esse jogo de volta pode ser modificado, porque é logo depois da data FIFA, e aí o Corinthians está em conversa com a CBF para tentar alterar esse dia do jogo, porque no dia 2 a seleção brasileira joga, a seleção venezuelana também joga. Corinthians tem 6 jogadoras, 5 na seleção brasileira e 1 na seleção da Venezuela. Então o Corinthians está tentando mudar o jogo de volta dessa semifinal. Chegou a hora do
Base da Bola.
E a seleção brasileira sub-17 vai enfrentar amanhã a França, às 10h30 no Complexo Esportivo Aspirezone, em Doha, no Catar. Esse jogo é válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo da categoria. O Brasil conquistou uma classificação sofrida diante do Paraguai na fase passada. Além de jogar com um jogador a menos desde o começo do jogo, a equipe contou com o brilho do goleiro João Pedro na decisão por pênaltis. Ele defendeu 3 cobranças. O técnico Carlo Eduardo Patetucci projetou o duelo de amanhã contra os franceses e pediu equilíbrio para a sua equipe.
Amanhã contra a França, uma oitava de final de Copa do Mundo, um duelo fortíssimo, onde o Brasil vai procurar ter o controle do jogo quanto antes, ficar com a bola, valorizar bastante, aproveitar os espaços que a equipe da França deixa, principalmente antes da última linha deles, adversária, procurar ser agressivo desde o início do jogo, mas ao mesmo tempo equilibrado defensivamente, porque é um jogo de Copa do Mundo, um jogo decisivo, e que vale muito, vale a permanência na Copa do Mundo.
Carlos Eduardo Patetucci também pontuou que o Brasil vai ter que ter um mental forte para conseguir essa vaga.
Acredito que seja equilíbrio emocional, se manter equilibrado, tranquilo, para jogar o nosso jogo, colocar o nosso modelo de jogo em prática, o que a gente treinou como estratégia para esse jogo da França, e aproveitar as oportunidades quando tiver. A Copa do Mundo, a gente sabe que não tem tantas oportunidades, a gente tem que ser bem assertivo, e o percentual de aproveitamento tem que ser alto, aproveitar, e quando tiver a oportunidade, marcar o gol, e aí a gente saber jogar o jogo, também passar o tempo, e a gente classificar para a quarta de final.
Se passar pela França, a seleção brasileira enfrenta o vencedor do confronto entre Marrocos e Mali nas quartas de final. O Brasil está em busca do seu quinto título da Copa do Mundo Sub-17. Rodrigo Ricardo.
Está indo bem, fez uma boa primeira fase, passou nos pênaltis contra o Paraguai. Eu acho que o emocional do time já foi testada nessa decisão de pênaltis contra um rival sul-americano. Acho que o time tende a crescer. Mas Copa do Mundo, cada jogo é decisivo, cada jogo é uma história. Mas eu boto fé nessa seleção.
Voltando a falar do Brasileirão, o destaque da sua Rádio Nacional nesse meio de semana é o confronto entre Grêmio e Vasco. Você confere esse jogão aqui na emissora mais querida do Brasil a partir das 9h15 da próxima quarta-feira. O tricolor gaúcho vem de empate fora de casa contra o Fortaleza e tem uma missão nessa reta final de temporada: corrigir os erros defensivos. É o que fala o auxiliar Sidney Lobo.
Acho que só treinamento mesmo. A gente tem que ter consciência, né? Saber do que aconteceu, os erros, e acontece mesmo. Tá focado, concentrado e errar o mínimo possível. Acho que são jogadores de experiência, jogadores que realmente que não estão acostumados de cometer esses erros. E às vezes acontece. Mas são atletas de alto nível e eles com certeza vão apagar isso mais rápido, porque tem a parada agora, mas logo nós vamos estar em campo de novo. E esses mesmos que erraram já acertaram muitas vezes, né, durante a trajetória. Então tem que apagar isso e lutar aí para próximas vitórias aí que vão vir.
Pelos lados do Vasco, o técnico Fernando Diniz destaca a possibilidade de se usar os jovens da base nas próximas rodadas.
É uma possibilidade, é sempre uma possibilidade. Mas eu repito, assim, não é fácil pegar um jogador da base lá que está jogando o campeonato sub-20 e botar no profissional com o estádio cheio, no momento de pressão, e botar para jogar. Sempre que pode, os jogadores estão sendo integrados aos poucos, vem treinar com a gente. Obviamente que não dá para fazer do jeito que eu gostaria, porque os campeonatos brasileiros entre sub-17 e sub-20, eles foram acontecendo, então você puxa para treinar aqui, o jogador perde o jogo lá. Então às vezes a gente tem que escolher dar mais minutagem para os jogadores na própria categoria, do que ficar aqui só treinando e deixar de jogar lá. Então não é uma equação assim simples. Se eu pudesse, os jogadores estariam mais próximos aqui, mas nem sempre isso é possível por conta disso que eu te disse, que os campeonatos, quando estão acontecendo lá, a gente não consegue ir desfalcando as categorias de base por conta dos campeonatos que eles estão disputando.
Tá aí, então, vamos ter esse duelo aqui na Rádio Nacional, o Vasco, que vem aí de um momento ruim, precisando se recuperar.
Precisando para ontem reagir, chegar logo aos 45 pontos e não ter qualquer preocupação com esse rebaixamento, Luciano.
E o Grêmio também.
Sim, também na mesma toada, também oscilando muito. Joga bem um jogo, joga outro ruim.
É isso, estaremos...
Mas também acho que não vai cair, vai ficar aí, os dois vão continuar.
Exatamente, acredito também nisso. Estamos então aí no convite para você, quarta-feira, 9h15 da noite, Grêmio e Vasco, aqui na sua Rádio Nacional. Você acompanha todas as emoções com a gente. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Valeu, Barrucho. Valeu também, Rodrigo. Valeu, Ricardo. E a todos vocês que estiveram conosco, uma ótima noite.
No Mundo da Bola. Luciana Zocaibe.